Boa noite.
Primeiro eu queria agradecer a iniciativa do Rav Ilan. A gente precisa saber que um Yehudi, todo o mussar dele é Amelut. Pessoal, Amel Batorá. A gente não precisa vencer. Não viemos aqui para vencer. A batalha não é nossa, a batalha é de Hashem. Hashem só quer saber quem está lutando no time dele. E Baruch Hashem, a gente pode falar que a gente sente um soldado, uma pessoa que está levando esse assunto a sério. Hoje está trabalhando em Chinuch muito forte na cidade e pegou como a principal guerra da geração, que passou de onde o Sitra Achra mais está presente, ele decidiu uma marcha dedicar tempo e dedicar energia a isso, então a Mashkoia. Morai Rabotai, uma vez Rabitzchok Blaser, ele está em Kovna, no Koilul Kovna, e pedem para ele falar uma Sichat Chizuch no Chodesh Elul. E ele chega lá e fala, Mashal Lemada Vardomé, Mashal Lemada Vardomé. Tinha um grupo de pessoas que um dia foram passear, entraram num bosque, e nesse bosque começaram a passear, de bosque virou floresta, de floresta acharam um lago, e de repente tem um rio, tem uma represa, e Tachles, eles depois de muito, muito tempo, eles começam a procurar o caminho de volta, e eles não sabem o caminho de volta. E começam a procurar uma saída, outra saída, e tudo que eles acham que eles lembram, eles percebem que eles estão mais dentro, mais afundado. A comida está começando a terminar, já está noite, eles procuram um lugar para deitar, juntam umas pedrinhas, Yaakov Avinu, né? Colocam 12 pedras em volta da cabeça, deitam para descansar, dia seguinte, com força, com energia, vão procurar a saída, vão procurar Pitaron. Só que ao dia seguinte eles acordam e não têm ideia para que lado eles estão. E a gente entrou quando o sol estava se pondo, o sol estava nascendo, o que era exatamente. E assim vai 2 dias, vai 3 dias. Depois de uma semana eles já aprenderam a comer frutas, já aprenderam a se virar com a água do rio. E eles não têm ideia como sair daquela floresta, não têm ideia como sair de tudo aquilo. Rabotai, depois de 1 mês que eles estão na floresta, eles encontram o primeiro ser humano. Depois de 1 mês, esse grupo de 5, 6 amigos perdidos, eles encontram um ser humano, uma pessoa lá que sabe se virar, sabe fazer tudo. E eles, felizes da vida, vão e falam, uau, me fala uma coisa, me ajuda. Fala, que foi? Há quanto tempo você está aqui? Falou, já estou 1 ano e meio aqui. E como a gente sai daqui? Falou, não tenho ideia. Vocês estão perdidos há 1 mês, eu estou perdido há 1 ano e meio. Eles colocam a mão na cabeça e falam, agora o que a gente faz? Ele fala, mais uma coisa eu posso ajudar vocês. O caminho de saída eu não tenho. Mas eu sei todos os caminhos que eu já tentei que estão errados para não tentar de novo. Eu sei aonde não tentar. Fala, Rebitro Glaser. Eu não sou tão jovem assim. E aqui está um grupo de Abrechim, Bahurim. Ele está em Kovna falando. E muita gente está perdida e não sabe a saída. O Pitaron, como venceu o Yetzer Hara, eu não sei. Mas muitos caminhos eu já tentei e sei por onde não tentar. Eu posso falar o que não fazer. E isso vale a pena vocês me escutarem, porque eu já estou muito mais tempo que vocês nessa guerra. Morai Rabotai, o caminho de saída, vamos ver Bezat Hashem, se um pouquinho de Eitzod, um pouco do que fazer, talvez o Ravila não vai poder ajudar a gente. Mas a maior coisa que a gente precisa ter é consciência do perigo e consciência de onde a gente está e o que a gente está se metendo para não voltar a errar os caminhos que a gente já viu que deu errado. Aqui a gente tem um grupo, a gente vê que todos, Baruch Hashem, todos incluem, todos jovens, pais, estão preocupados com o futuro dos filhos, mas o primeiro erro que a gente tem é que antes de pensar nos filhos, precisa pensar na gente. Reb Shimshon Pinkus, num dos Aguda Convention, logo um pouquinho depois da Shoah, 15, 20 anos depois, ele fala que depois da Shoah era a geração do telescópio. Tá todo mundo preocupado com o futuro, olhando o telescópio, queria ver longe. Esqueceram de pensar no microscópio. A gente já está na época do microscópio, está na hora de a gente começar a trabalhar a gente. Onde meu filho vai ser? O que meu filho vai estudar? Tishma, o que eu vou ser? Como eu sou um Yehudi melhor? E vale a pena a gente começar a interiorizar o perigo e saber que a gente está. E Yadua Beshem HaChofetz Chaim, ele conta que uma vez teve um... Ficaram sabendo em Radin que tem um menino de 14 anos que odeia chás. Odeia chás, já sabia todo chás. E quando escutaram desse menino que sabe Shas com 14 anos, um dos gvirim da cidade vizinha, quando escutou isso, pegou um Talmid Chacham, que era amigo dele, e falou: Tishma, vai livrar esse menino, vai ver se ele realmente sabe. Porque se ele sabe, eu já tenho um genro para minha filha, eu vou dar dote para a vida inteira, eu vou sustentar. Esse Talmid Chacham senta com esse Bachur e começa a livrar nele. E vai um, vai outro, um Shas, outro Shas, um Daf, outro Daf, uma serra. Esse menino de 14 anos, Behemet Yodea Shas. Eles ficam impressionados e naquela noite o Gvir vem para Adin, quebra um copo, quebra um prato, Lechaim, e fica noivo. E no noivado ele realmente se impressiona, um menino espetacular. Só que depois de alguns dias de noivado ele descobre que teve uma coisa que enganaram ele. Enganaram ele, não era real. O que ele foi descobrir? Que o menino não tinha 14 anos, tinha 15 anos. Quando o Gvir escutou isso, falou: quê? Vocês me enganaram com 15 anos, ele sabe Shas? Eu quero quebrar o Shidur. 14 anos, sabe Shas? Uau! Com 15 anos, não é tão meio rato. E esse Shidur foi quebrado. Esse Shidur quebraram. O Gvir não queria um menino de 15 anos que sabe Shas. Chofetz Chaim contava isso para mostrar os Mussagim Shelpam. 15 anos, sabe Shas? Não. Com 14 é alguém meio rato. Fala, Shimshon Pinkus, onde estão esses meninos hoje em dia? Hoje em dia não falta comida. Hoje em dia não falta roupa. Hoje em dia a gente tem Shivot Dolot, Ktanot, Pnimiot, a gente tem tudo. Aonde estão esses meninos? Por que a gente não tem meninos com 30 anos que sabem Shas? Aonde estão? O que aconteceu? Fala, Shimshon Pinkus, você tem certeza que não tem meninos de 15 anos que sabem Shas? Vocês estão enganados. Porque está cheio de meninos que sabem Shas com 15 anos. E muito mais que antigamente. Só que antigamente sabiam Shas de Gemará. Hoje sabem Shas de Lashon Hará, de Dvarim Beteilim, de jornal, de time que torce, e vechulei, vechulei. A informação que o menino de 15 anos tem hoje, quantos números ele sabe balpé, quantas coisas que acontecem no mundo eles sabem, é uma loucura. Com 15 anos a gente já pode saber Shas. Mas infelizmente a gente só muda o foco. Está na hora de colocar o foco no lugar certo. Mas se Rav Shimshon Pinkus gritou disso alguns anos atrás, infelizmente a gente está numa realidade muito pior. E eu queria ler uma Gemara para vocês. A Gemara fala assim: Gemara em Masechet Yomá da Flamed Rei Amud Beit. Tanu Rabanan, Ani ve'ashir ve'rasha ba'in ledin. O Ani, o pobre, o Ashir, o rico, e o Rasha vão vir para o Din. Kidin, klape, lifnei melech malchem lachim akadosh baruch hu, na frente de Hashem, vai ser o beidin shel mala, vai chegar lá dun, três pessoas. Leani omrim lo, vão pro Ani, pergunta-me, pnei malo asakta batorá, por que você não estudou Torá? Imomer ani aiti betarud bemezonotai, se ele responde, Tishma, eu era mendigo, eu era miserável, eu não tinha dinheiro, eu estava o dia inteiro trabalhando para conseguir ter pão para comer, como eu ia me ocupar da Torá? A Gemara começa e conta toda a história de Hillel, que Hillel mamash não tinha nada para comer, e virou Hillel Azaken. Continua a Torá. Continua a Gemara, desculpa, estou pulando algumas linhas. Ashir, omrim lo mipnei malo asakta batorá. Depois vão para o Ashir e perguntam: Ashir, senhor milionário, por que você não estudou Torá? Por que você não virou um gadol de Israel? O que te faltava? E Momer aí, Ashir aí, te betarud, aí te benechassai. Fala, Tishma, Kadosh Baruch Hu, você me deu tanto dinheiro, eu precisava cuidar, precisava administrar esse dinheiro. Omrim lo klum, Ashir aí, te yoter mirabilezer, mirabilazar. Você era mais rico que Rabelazar ben Harsom? Amru alav Rabelazar ben Harsom, shiniach lo aviv elef ayarot bayabasha, knegdan elef sfinot bayam, ubechol yom bayom noten nat shel kemach al ktifav mealech meir leir minna leina lelmot Torah. A Gemara conta, o milionário que era Rabelazar ben Harsom, ele nunca parou para administrar o dinheiro dele, ele deixou, vamos dizer, ações só ganhando juros, né? Só ganhando juros, e disso ele vivia. A Gemara não fala juros, tá bom? Kamuvan. E disso ele vivia, e ele mesmo assim é sac betorá. E agora vem o, slichá, a palavra, o absurdo de tudo. Rasha, omrim lo mipnei malo asakta batorá. Vão por Rasha e falam: Rasha, por que você não estudou Torá? Imamar nae haiti vetarud beitzri. Era muito bonito. Eu estava ocupado com meu yetzerará. Omrim lo klum nae haiti mi Yosef. Você era mais bonito que Yosef? Amru alava li Yosef atzadik. Falaram sobre Yosef HaTzadik, e todo dia, a Eshet Potifar, Meshdaldo Bedvarim. todo dia e dia a Eshet Potifar tentava seduzir ele. Bgadim shelavshalo shacharit, lo lavshalo arvit. As roupas que ela vestiu de manhã nunca repetiu duas, a mesma roupa de manhã e à noite. Sempre estava trocando de roupa. Bgadim shelavshalo arvit, lo lavshalo shacharit. Amru lo, hishamali. Ela veio e falou, me escuta. Amar lá, lav. Não, não tenho que te escutar. Amra lo arene chovashutcha bebitasurim. Eu vou te prender, eu vou te pôr na prisão. Amar lá, Yosef respondeu, Hashem atira surim, Hashem vai me liberar. Arene kofefet komatcha. Eu vou, Chazal falam aqui que eu vou mamash te dar tantas pancadas, vamos chamar assim. Vai chamar os avadim dela, né? Os policiais para te espancar e você não vai nem conseguir levantar. Hashem zokef kifufim. Areine mesamet einecha, eu vou te cegar. Hashem pokeach ivrim. Natna lo elef kikarei kesef, lishmo elea. Ela deu uma fortuna para Yosef para escutar. Lishkav etzla, para ficarem juntos. Liod imá. Belo ratza lishmo elea, lishkav etzla beolam hazeh, liot imá leolam haba. Nimtza hilel mechayevet aniyim, Reb Eliezer ben Chaso mechayevet eshrim, Yosef mechayevet elishayim. Moravi Rabotai, pergunta Lebel Soloveitchik, o filho do Briskerov. Eu não estou entendendo essa Gemara. A gente está falando de vem um ser humano que passou nesse Olam Sheker e agora ele está na frente do Emet. Ele está na frente de Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. E vem Hashem e pergunta, por que Lo Asakta Betorah? O pobre talvez dá para responder. Dá para responder. Hashem, você me fez miserável, não tinha como. E Hashem mostra como dava para ser miserável. Ele falou, Betorah, olha Hilel. Vem um rico, Hashem fala, olha, eu estava tarud. Em Tzedakah, estava tarud. Em Varim Shevi Kedushah, eu precisava administrar meu dinheiro para fazer coisas de Kedushah. Hashem fala, Tishma, isso não é desculpa. Agora Hashem vem e fala para um Rasha. Um Rasha é uma pessoa que é Asak Ben Yuf, Kol Hayav. Só fez besteira na vida. Mipnei malo asakta betorah. Hashem, eu estava na balada. Hashem, eu estava... Mata você. Como você fala isso na frente de Hashem? Morai verabotai, bunda labelo, solovente. Que cara de pau. Que tá, com quem você está falando? Você está falando com o teu amigo, Shomea? Você está falando com o Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu? O que você está respondendo? Fala, labelo, solovente. Pelo menos o Rasha tem o que responder. O Rasha vai falar, Hashem... Tinha Olamazê e Olamabá. Eu troquei Olamazê por Olamabá. Agora uma pessoa, ele falava para Avrechei Koilel, vamos chamar assim, e já vamos voltar para a gente. Um Avrech Koilel que passa o dia inteiro fumando, aí depois pega um copo de café, e depois vai comer, e depois bate papo. Mipneimalo Asakta Batorá! O que você trocou pelo Olamabá? O que ele vai responder? Pelo menos o Urachá tem resposta. Olha... Hashem, eu troquei o Lamazê por Lamabá, eu fui um tolo. Uma pessoa que podia assar para Torá, e está sempre, clum! O que você vai responder? Morai Verabotai, a Metsiud hoje, que uma pessoa que está munar e assuk com internet, ele está jogando metade da vida dele no lixo por nada. Um grande empresário na Argentina, ele me contou isso, o senhor Emílio Rabás, ele teria que na Argentina vai ser Gap, e nos Estados Unidos, Israel é Fox. Na Argentina ele tinha, agora não lembro a marca, uma marcha, esse tipo de loja em todos os lugares. E ele decidiu, antes de ele pôr em Koilelim, ele pôs na fábrica dele caixinha de celulares. Ele falou que do primeiro mês começaram a render 25% a mais. A produção cresceu 25% a mais no primeiro mês. Depois de 3 meses já estavam acima de 30%. Depois de lá ele ia para todos bater que nesse ódio, eu quero doar caixinhas para vocês. Porque se no trabalho está acontecendo isso, imagina os shurei Torah, se o pessoal tirar os celulares. Pararam de entrar no filar sem isso. Imagina se nossos shurim vão render 25% a 30% a mais. Morai Verabotai, quanto tempo da nossa vida a gente está jogando no lixo? Quanto tempo da nossa vida a gente não faz nada? A Kadosh Baruch Hu vai chegar e perguntar para a gente, Miprimalo Asakta Batorah. Os nossos filhos podiam, a geração passada podia falar como Urashá. Asugaiti Beitzri. O que a gente vai responder? O que a gente vai responder? Eu estava fazendo Candy Crush. Vai pegar bem? O que você vai responder? Eu estava vendo pela 8ª vez a mesma notícia no 8º site, que eu vi já 7 notícias iguais, para ver se tem um diuk do Rashba, na vírgula coloca diferente, um outro comentário. Morai Verabotai, metade da nossa vida a gente está jogando no lixo. Com 15 anos pode saber chás, falar as pintas. Os nossos filhos nem chás de shtuyot, se a gente continuar com isso, não vão saber. Nem chás de lachonará não vão saber se a gente continuar com isso. Nem chás de futebol não vão saber. Amigos não vão ter. E a gente pachuta no final. E pachuta a gente precisa começar e fazer uma melchamá. Eu termino só com um macé que para mim estremeceu as duas partes do macé quando eu escutei e queria mais compartilhar com vocês. E depois um pouco de tikvá, de repente o Ravila não vai trazer para a gente. Vemer talvez como lutar. A única coisa que eu conheço é Leimaná. Mas talvez isso daqui não é uma opção. Chegou um Avrech Kohel para o Rebbe de Satmar, ele estava chorando. Isso foi nos anos 80. Desculpa, anos final dos 90, começo dos 2000. Ele vai para o Rebbe de Satmar, para o Berach Moishe, e ele está chorando. E o Rebbe olha ele e fala o que aconteceu. Falou, eu quero falar com você. Era um balabait. Eu quero falar com você, Rebbe. Eu estou muito preocupado. Falou, o que foi? Eu perdi meu pai na Shoah. Meu irmão, eu perdi no comunismo. E meu filho, eu perdi na internet. Mas pelo meu pai e meu irmão, não estou tão preocupado. Porque eu sei que um dia eu vou voltar a me encontrar com eles no Olam Emet. Mas meu filho, eu perdi para sempre. Nunca mais vou ver ele. Ele começou a chorar. Esse macê virou barulhento. Esse macê chegou em muitos lugares. O Rav Don Segal escutou esse macê. E o Rav Don Segal, quando escutou esse macê, ele falou, avisa essa pessoa que foi para o Satmar Rebbe e fala para ele ficar muito tranquilo. O pai e o irmão dele, ele nunca mais vai ver. Mas se ele deixou a internet aberta na casa dele, ele vai estar pertinho do filho dele no Guerrinal. Ele não precisa se preocupar. Ele vai estar do lado do filho. Mas o pai e o irmão, ele nunca mais vai ver.